Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre suinocultura. Todas as quintas-feiras, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas sabe que a gente faz um trabalho de percorrer, né, os principais estados produtores e que comercializam suínos no mercado independente e a gente traz esse giro de preços. E hoje quem está aqui com a gente para trazer um panorama de como que está a situação da suinocultura é o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Ferreira.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos Notícias Agrícolas. Espero que esteja tudo bem com você e fico à tua disposição para as perguntas que você achar pertinente no momento.
Olá, Ferreira. Então, desde semana passada, a gente tem acompanhado, né, essa queda nos preços, mesmo estando no começo do mês, né? Geralmente, começo de mês, as vendas são um pouquinho melhores, mas também a gente sabe que janeiro, né, é um mês que é tradicionalmente mais fraco em vendas. Mas, enfim, no caso do suíno vivo no mercado independente aqui no estado de São Paulo, ontem, na quinta-feira, o preço se manteve estável em R$ 5,60 o quilo vivo. Me fala um pouquinho sobre a composição desse preço, por que chegou nesse patamar?
Esse patamar, Letícia, que chegou, é um patamar da lei de mercado. Basicamente, nós tínhamos um excedente de oferta, não tivemos um mês de dezembro de grande consumo por parte do mercado interno, nós tivemos uma redução nas exportações, mesmo a gente batendo um volume maior do que o ano de 2020. Mas se nós olharmos os gráficos, nós vamos verificar que diminuímos muito o volume para a China em outubro, novembro e dezembro. Isso fez com que a carcaça, o animal abatido, tivesse que entrar no mercado interno. Como o mercado interno, ele não teve um bom consumo demasiado para recolher ter toda essa oferta que estava no mercado. E iniciando janeiro, como você muito bem disse, já é um mês mais fragilizado em termos de consumo. Essas junções fez com que os preços do suíno caíssem nesses patamares que você falou. Isso compromete muito o produtor e o frigorífico também. Porque você for verificar, tanto o suíno vivo caiu como o suíno abatido. E isso compromete não só o fluxo de caixa do produtor, mas também o poder de relação dele de compras. Hoje, o que nós estamos mais preocupados é que os três setores que têm uma participação muito grande, no custo nosso, ele está em processo de ascensão de preço. O milho está subindo, a farelo de soja está subindo e os aminoácidos estão subindo. Toda essa subida vai tirando um poder de compra por parte do criador. Como você percebe que está acontecendo isso? A partir do momento que o produtor começa a pedir lastro em pagamento. Em vez de pagar à vista ou em vez de pagar com sete, ele está tentando procurar fôlego para manter as suas a pontualidade nos devidos pagamentos. Então, em resumo, Letícia, nós chegamos num patamar que talvez é um dos piores, que seja a relação suíno-milho.
Certo.
Hoje,
É
uma
só para a
boa.
gente,
Pois,
só para a
desculpa,
gente
Letícia.
pontuar um pouquinho, Ferreira, para a gente situar.
Se você deixar, eu vou longe, aí eu não paro de falar. Então, por favor,
Não,
me
e a
corta.
gente que está acostumado já a bater papo toda semana, né? A gente se fala,
Perfeito.
então a gente já está acostumado. Só te dei essa pausa para a gente pontuar para o nosso, para quem está nos assistindo, né? Que tem uma continha que você sempre traz para a gente, que a relação ideal de troca seria uma arroba suína comprar 2,5 sacas de milho. E a gente está vendo esses preços do suíno caindo no momento em que o milho dá esse repique, principalmente, né? O milho, a gente fala de soja, fala de outros grãos, mas é especialmente o milho nesse caso. Então, vendo essa relação de troca ideal, que seria uma arroba suína, comprar 2,5 sacas de milho, o que que a gente está vendo agora de relação de troca? Qual que é essa conta?
Hoje a relação de troca, vamos considerar região Campinas, que como o milho também está muito especulado, ele tem preços diferentes no país. Vamos então adotar região Campinas. E vamos adotar também o preço da arroba região de Campinas. Feito isso, a relação de troca hoje, uma arroba suína compra apenas 1,05 sacas de milho de 60 quilos. É um dos piores da história. Lá atrás, você lembra disso, Letícia, que nós tivemos um pequeno momento de uma semana, 10 dias, alguns anos atrás, que nós tivemos negativo, que uma arroba comprava apenas 0,98. O ideal de equilíbrio seria 2,5 sacas. Mas nós temos que pensar também que nós já tivemos arroba que comprou 6 sacas de milho. Então, quando a gente vai para um histórico, a gente começa a observar que os números historicamente acabou ficando muito distorcido. Por isso que eu acho importante, e aí você faz um belo de um trabalho, você pontua toda semana. Porque, na verdade, o que que nós estamos convivendo? Numa época de pandemia, numa época de incertezas, a gente tem que fazer dia a dia, né? Ah, hoje a gente esperava comprar farinha de soja, que o preço seria menor. Quando a gente entra para o mercado de farinha de soja, o mercado hoje de farinha está em alta. Mas por que que está em alta? Ah, por causa que ocorreu uma situação americana. Enfim, é muitos agentes externos que acaba comprometendo essa relação. Falando de relação que eu sei que você gosta, também a relação com o farelo de soja está defasada. O ideal que uma arroba suína, 1 quilo de suíno possa comprar 4,5 quilos de farelo de soja. Hoje nós estamos comprando apenas 2,25. Então nós estamos perdendo no milho, estamos perdendo na soja. E estamos perdendo principalmente nos aminoácidos que estão com câmbio. Aí todos os aminoácidos. O fluxo de caixa apertou na nossa concepção entre custo de produção, tá? Mês de dezembro, custo fechado, Letícia. Custo fechado, colocando depreciação financeira, depreciação do custo da terra, do custo da instalação. E todos os custos fixos. Hoje, uma granja de suíno não consegue produzir menos de 7,80 o quilo. Então, se você pegar 7,80 menos 5,6, o criador hoje perde R$ 2,20 por quilo. Se nós considerarmos 110 quilos de peso vivo, 110 quilos de peso vivo, hoje, a cada suíno que o produtor vende, ele está perdendo R$ 242. Fazendo uma observação, isso é custo cheio.
Ferreira?
Pois não? Saí
Oi,
fora?
Ferreira?
Estou te
Oi,
ouvindo,
você me
Letícia.
ouve? Agora a
Te
gente
ouço.
está se comunicando. Então, só retomando o que você estava falando, que o agricultor agora, nesse momento, tem a perda do poder de compra, não só do milho e do farelo de soja, mas também dos aminoácidos, que são componentes importantíssimos nas rações, né?
Perfeito, perfeito. Eu não sei se acho que eu, então acho que eu, foi cortado. Eu estava fazendo um cálculo para você. Hoje, calculando todo o custo cheio, tá, Letícia? Porque às vezes o produtor ele só faz o custo da alimentação. Só que no nossa conta é custo cheio, alimentação, despesas custeio fixo e diversos. Nós temos a depreciação da terra, a depreciação do patrimônio, das instalações e do financeiro. Hoje, a orientação que nós damos é que para criar um suíno hoje, o suinocultor está gastando R$ 7,80 por quilo. R$ 7,80 menos R$ 5,60, ele está perdendo R$ 2,20 o quilo.
Como e aí, R$ 2,20, quando a gente transfere para pensar no animal terminado, Ferreira, qual que é o prejuízo desse animal terminado?
Como o animal terminado é de 110 quilos, então a conta é 2,20 vezes 110, o criador hoje perde R$ 242 por animal, considerando sempre o custo cheio, ok? Então, o momento de recuperação, se você pegar, Letícia, vamos fazer uma conta agora rápida. 7,80 divide por 5,60, nós estamos falando que nós precisamos urgentemente levantar o preço do suíno 40% a mais para empatar com o custo. Está claro?
Sim.
Se você pegar 5,60 vezes 40% mais igual, dá basicamente o número que nós chegamos, os 7,80. Isso para efeito de ter equilíbrio. Agora, dentro de um patamar de consumo, e aí se você quiser que eu discorra, eu não sei como é que está o tempo, para fazer uma relação aí sobre consumo.
É isso que eu ia te perguntar, a questão da oferta e da demanda. Né? A gente tem ouvido relatos, né? Não só de suinocultores paulistas, mas enfim, né? De todo o Brasil, de que há uma sobreoferta, né? De carne suína. E aí, como fica na ponta consumidora? Né? Você já comentou muito bem que a China vem diminuindo um pouco essas importações de carnes no geral. Então, nesse contexto, como está essa relação oferta e demanda?
A oferta ainda ela está um pouco acima da demanda, estava bem mais acima, mas vai continuar um pouco acima. Como é que nós temos que conviver com isso? Quando você entra no mercado irregular, o que, que eu estou dizendo com isso? Onde a oferta e a demanda estão muito desajustadas, o que ocorre, Letícia? O nível de especulação cresce. E o que, que nós estamos sentindo na pele é esse nível de articulação, de especulação, de incertezas de todos os lados. O atacadista fica esperando abaixar mais, o atacadista fica esperando abaixar mais, o frigorífico tenta impor uma tabela, não consegue, precisa recuar, e o produtor com o seu suíno na granja precisa desovar. Esses pormenores, ou seja, ou esses agentes, o que, que ele faz? Ele desregula o mercado. Só que na minha interpretação, me permite usar a primeira pessoa, o que, que eu estou imaginando é que nós já chegamos no limite da baixa. Não há mais sentido de abaixar preço. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós temos também um teto de consumidor. Nós sabemos hoje que o brasileiro está com muita dificuldade financeira. Os preços e as promoções que estão no varejo, para aquela classe econômica que tem poder de comprar pernil a R$ 9,00, ele tem condições de pagar pernil a R$ 14,15. Então, o nosso mercado de pessoas que têm condições semanalmente de consumir carne, proteína animal, já chegou no limite. Tudo que for para baixo não vai aumentar o consumo. Agora, nós temos, por um outro lado, o nível de desemprego. Nós temos uma margem hoje muito grande de de desempregado e brasileiros no nível de pobreza. Esse pessoal, infelizmente, por questões socioeconômicas, eles não vão ter condições de consumir um quilo de proteína animal, mesmo a gente abaixando mais os nossos preços ainda. Só se houvesse um programa social do governo brasileiro de colocar esse excedente de proteína para essas pessoas que estão passando fome. Então, eu quero reafirmar o seguinte, tudo na vida tem um patamar. Então, no meu entendimento, nós chegamos no limite do limite. Baixar preço daqui para frente, me perdoem o termo, é uma burrice nos segmentos da cadeia produtiva da carne suína. Aí eu quero dizer produtor, frigorífico, atacadista e varejista. Porque o açougueiro, se você perceber hoje, Letícia, o açougueiro que só vende proteína animal, ele não faz muita promoção, porque, na verdade, ele só vende proteína animal dentro do seu estabelecimento. O varejo está nos usando, fazendo promoções para fazer chamamento do cliente para dentro da sua loja. E quem está pagando é o frigorífico, o atacadista e o produtor. Então, não adianta baixar mais o preço. Até porque, se nós continuarmos nessa loucura, tem um termo popular que a gente diz o seguinte, nós vamos matar a galinha dos ovos. Não é isso? Só que, nesse caso, nós vamos matar as porcas. E nós vamos matar o setor, principalmente o setor primário. Então, qual é o aviso que a gente dá? Produtor, comece a valorizar o seu produto a partir de segunda-feira. Não venda mais baixo do que você está vendendo. Ah, mas o mercado é lei de oferta. Não há mais necessidade de abaixar preço. Não há. Não tem necessidade. Porque aquele consumidor da classe C, B e A que consome o nosso produto nesse momento, esse tem poder aquisitivo de comprar carne até mais cara do que ele está pagando nós para o varejo hoje. Eu não sei se eu consegui ser claro, Letícia, desculpa aí da forma que eu falei, que eu me entusiasmo com esse assunto.
Não, imagina, Ferreira, foi super didático, inclusive, gosto muito de trazer você aqui para abrir esse bate-papo, né, com os nossos espectadores, nossos ouvintes, que depois vão acompanhar por áudio. Justamente porque você traz essas contas, você traz todo essa linha, né, de pensamento. E, claro, como sempre, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Letícia, eu que agradeço mais uma vez as suas palavras, você sabe o carinho que a PCS tem por ti e pela Notícias Agrícolas, fique em paz e se cuida. Um bom final de semana. Um abraço a todos.
Obrigada. Estivemos aqui, então, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, nos trazendo, então, perspectivas de como que está esse mercado agora, no momento. De acordo com ele, os preços dos suínos já baixaram o suficiente, vamos dizer assim, que já chegaram em um piso, né? Em São Paulo, o preço do suíno no mercado independente, o animal vivo, é vendido a R$ 5,60 o quilo e a carcaça a R$ 8,00 o quilo. E os custos de produção, por sua vez, custos cheios, não só contando a alimentação, mas assim, depreciação, enfim, outros elementos, né, desses custos de produção estão em torno de R$ 7,80. Ou seja, a cada suíno vendido aqui no mercado paulista, o produtor ele perde em torno de R$ 242 por animal. Esse é um prejuízo grande. Hoje a relação de troca, tanto com o milho quanto com o farelo de soja, está desfavorável para o suinocultor. Uma das contas que o Ferreira sempre traz para a gente aqui é a questão do milho. A relação ideal seria uma arroba suína comprar 2,5 sacas de milho. E hoje a gente está numa relação de que uma arroba suína compra 1,05 sacas de milho. A gente está quase chegando num patamar de 1 para 1. Já estivemos em patamar negativo, em que uma arroba suína não comprava sequer uma saca cheia, né? O preço cheio da saca de milho, mas ainda a gente está perto do 1 para 1, e a expectativa é que esses preços pro suíno se estabilizem a partir da próxima semana. Daqui a pouco tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, não sai daí.